Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:03 na Bahia, 6:03. Bom dia pra você, Bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo.
Bom dia.
A partir de agora tem o número 1 das manhãs, Ilhéus. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Vamos juntos até as 8. E do meu lado tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Chegando nessa manhã de quinta-feira com cara de segunda por causa do feriado de ontem. Aperta o play e avisa, o nome dele é...
Marinho Santos.
Chegando pra dar bom dia pra todo mundo com o rádio ligado, todo mundo, né, que curtiu ontem o Dia do Trabalhador. Hoje é como o Scarpita falou, é quinta-feira com a cara de segunda, mas nós vamos tocando, chegamos cedinho aqui, tudo preparado, são muitas as notícias, são muitas as informações. Chega pra perto do rádio, porque a partir de agora você será um ouvinte privilegiado, vai ficar sabendo tudo. Vem comigo.
É, a nossa equipe já escalada. Tem Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José. E para falar de futebol, seu repórter. Ainda tem o locutor vereador Matheus Santos. E para falar de futebol, a gente convoca ele, Edenildo Braga. É, tem a movimentação no plantão policial, os bastidores da política. E é claro, todas as informações que você, meu amigo, você, minha amiga, precisa ficar sabendo. A notícia chega primeiro aqui na Gabriela. Hoje tem entrevista, né, seu repórter?
É, entrevista hoje mais cedo, daqui a pouquinho, ele que é pré-candidato a prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, ao vivo no Tropa de Elite.
É o nosso convidado, você acompanha ao vivaço essa entrevista. Vem com a gente, vamos já saber como é que vai ficar o tempo para hoje. Como é que vai ficar o tempo para essa quinta-feira? Final de semana tá chegando, tivemos aí chuvas, né? Mudança de lua, mas vamos lá, vamos conferir no nosso painel de acordo com a agência Clima Tempo. Você confere agora.
E a temperatura?
Nesse exato momento, termômetros marcando 23 graus aqui na Avenida Itabuna, Gabriela Center, nos estúdios Gabriela FM. 2% apenas é a probabilidade de chuva para hoje. É, nesse exato momento, o Astro Rei já está no céu, pouquíssimas nuvens. E a quinta-feira promete ser um dia gostoso de outono, seu repórter. Quem já tá com o coração partido para partir é o nosso querido amigo Gustavo Sodré. É, Gustavão, a despedida é sempre o início de uma grande saudade, viu? O Rio de Janeiro te espera.
É. Depois do almoço.
E ontem, que espetáculo, como diz o Betinho. Mandar um grande abraço e parabenizar pelo aquele caruru espetacular que foi o caruru da nossa amiga Ana de Javali ontem lá no Banco da Vitória, né, seu repórter?
Caruru para os amigos mais bem chegados de Ana e também de Javali. Eu quero agradecer, Ana, sua recepção calorosa. Inclusive, recepcionou tão muito bem o amigo prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, aí no Banco da Vitória. Moacir chegando e as pessoas, todo mundo, onde Moacir chega aí, principalmente quando ele chega comigo, ele se sente muito bem à vontade e foi muito bem recebido pelo povo, o público, os amigos de Ana de Javali, que estavam lá no Caruru. O Caruru gostoso, viu, Ana? Saboroso, parabéns.
Comeu muito? Você comeu muito?
Deu pra comer. Bota mais um pouquinho do caruru aqui.
Sempre tem que ter um repeteco, né, seu repórter?
Tem um repeteco que tá esperando vocês, Carpita. É o Baiacu. Baiacu lá
No Acuípe.
Lá no Acuípe, irmão, ele é irmão do João Gandu.
irmão do João Gandu, um abraço, Baiacu. Quando eu falo João Gandu, eu sempre me lembro também do Zé Mascate, né? Zé Mascate.
Zé Mascate tá indo para um sepultamento do João Vaqueiro. João Vaqueiro que faleceu.
É da Vila Brasil.
Vila, né? Brasil.
Vila Brasil. Nossos sentimentos.
Querido,
aí.
Querido por tudo e por todos lá na Vila Brasil. O João Vaqueiro, que Deus o tenha em um bom lugar.
Nossos sentimentos aí. Outro também, uma notícia triste, repórter, foi a partida, né, precoce do Clodenildo Ribeiro, fotógrafo. Clodenildo Ribeiro, irmão do nosso querido Clodoaldo Ribeiro, nos deixou, né, anteontem. Muito triste. Nossos sentimentos e condolências ali na dele. Boa. Morador ali da Barreira, da Nelson Costa, da Baixada ali, da Praça da Mangueira. É, trabalhou durante muitos anos como Lambi Lambi ali na praça JJ Seabra. E os nossos sentimentos aí, viu? Um abração, Clodoaldo Ribeiro. Força, meu amigo! Bom, 6:08, vamos às manchetes que serão destaques do nosso programa, que tem um oferecimento todo especial da Contim Tintas, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix e Construforte, Pomada Especialista e Pré-Moldados Guanabara. Agradecer também o carinho de todos ontem com o nosso trabalho durante a Festa do Trabalhador lá no Centro de Convenções. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa.
Reviravoltas na política de Una. Secretários rompem com o prefeito Tiago de Dejaí.
Olha, tragédia anunciada. A gente cobrou muito aqui no programa um olhar especial com o nosso patrimônio histórico arquitetônico. E aí a tragédia, graças a Deus, né, que não feriu ninguém, quando a fachada da União Protetora dos Artistas desabou, o seu repórter, na terça-feira, finalzinho de tarde. Imagine, quantas pessoas não passam ali na 2 de julho? A gente vai falar sobre esse caso, fazer um alerta também, né, às nossas autoridades, aos nossos representantes.
Tráfico de drogas em Canavieiras, Peto 71. A Peto 71 prendeu elemento suspeito durante a operação Força Total.
É, tem também irmã de líder de facção criminosa aqui no sul da Bahia, foi presa lá no Rio de Janeiro, seu repórter. Andava aqui, ó, Ilhéus e Itabuna, viu?
Vereadores de Quaraci estão pedindo uma CPI para investigar o contrato de milhões do asfalto que foi colocado no município de Quaraci.
E a turma tá na bronca também com o asfalto Sonrisal que foi colocado lá no Carneiro, na rua do nosso querido Messias de Holanda. A turma tá na bronca. Olha, outra polêmica aí. O estado mudou o nome do Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães para Colégio Modelo Jorge Amado, seu repórter. E pode isso, rapaz?
Tanto Jorge Amado, meu
Deus. Daqui a pouquinho a gente traz essa informação aí, viu?
Olha, batidão foi vítima de disparos de arma de fogo no distrito de Banco do Pedro.
E ainda tem a nossa entrevista com Valderico Júnior. Essas e outras você confere a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia pra todo mundo!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:10. 6:10. Eu vou começar falando do município de Una. Una, onde eu tenho alguns amigos, né? E nada mais, nada menos do que dois secretários romperam com o prefeito e declararam apoio à pré-candidata Joanira. A política do município de Una está a todo vapor. E segundo informações, há muito tempo não se via tantas reviravoltas, insatisfeitos com a indicação do nome do secretário de Educação, Rogério Borges. O secretário de Turismo chutou o pau da barraca. Oberval Berbert, OB, e o secretário de governo, que também é vice-prefeito de Una, o Manberbet. Manberbet rompeu definitivamente com o prefeito Tiago de Dejaí. O Tiago de Dejaí, que é do PP, o Partido Progressista. Então, para completar a reviravolta lá em Una, ambos declararam apoio à pré-candidata a prefeita, doutora Joanira, que é do PSB, principal opositora do atual prefeito Tiago de Dejaí. O vice-prefeito, o Man, deverá concorrer a uma vaga na Câmara Municipal do município de Una, pelo PSB. Então tá aí, em pouco tempo, vira volta na política do município de Una. E o Tiago de Dejaí fica mais fraco. Agora são 6 horas e 13 minutos, 6 e 13, daqui a pouquinho eu volto falando dos vereadores da cidade de Quaraci. Estão pedindo CPI para investigar contrato de milhões, o asfalto...
Asfalto.
Não falei assalto, não, mas é com o asfalto com pinta de assalto lá em Quaraci, viu, Escarpita?
Alguma semelhança até os nomes, né? Asfalto com assalto. Assalto aos cofres públicos.
É, a cidade do meu amigo Telmar. Telmar, que é o gerente do CID Santa Clara.
Quaraci também, que teve negócio das dentaduras aí. Botou dentadura pro povo.
Quaraci tá quitado também.
Rapaz, que ficam traquinando com dinheiro público, viu, seu repórter? Vamos falar em asfalto. Moradores do Carneiro, você desce ali o hospital e ali passa pela casa do Messias Jolanda, tem um bocado de gente amiga ali e a turma tá na bronca, seu repórter, sabe por quê? O asfalto foi colocado recentemente, começou a soltar, ficou parecendo biscoito creme crack, não é nem um sorrisal, foi um biscoito creme crack. E tá impressionante a qualidade desse material que tá sendo usado em Ilhéus. É jogar dinheiro fora, gente. Quem é o fiscal de contrato? Quem é que tá fiscalizando para botar lá o carimbo e dizer paga-se? A gente tem que chamar essa pessoa. Atenção, atenção, prefeito. Atenção, secretários. Saber quem é que tá dando o ok aí para pagar. Porque, meu Deus, imagina. Quanto tempo tem? Eu acho que um mês? 40 dias? Concluiu? Fez uma... Concluiu não. Fizeram um pedaço.
Coloca mais borra do que asfalto.
É porque complicado
tem empreiteira, isso aí, viu? Que tem empreiteira que coloca mais areia do que cimento para poder sobrar dinheiro. Eu não sei se o asfalto, que é qual a química que é colocada para sobrar o dinheiro.
Não tô mais nem chamando
essa
de asfalto
sonrisal. Porcaria chamada de sonrisal.
É, agora é creme crack.
Biscoito creme crack.
Biscoito creme crack, viu? Absurdo. Atenção, atenção aí, a turma. Inclusive, nós vamos marcar, vamos chegar lá, né? Chamou, o povo chamou e o Tropa de Elite chegou pra gente fazer uma gravação no local, fazer um vídeo lá, colocar no nosso Instagram. Valeu? 6 horas 15 minutos. Na Bahia, 6h15, é o Tropa de Elite até às 8 para você. Preste minha atenção. A Secretaria de Educação do Estado da Bahia publicou na última segunda-feira, dia 29, a portaria 479 de 2024, que mudou o nome do Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Ilhéus, para Colégio Estadual de Tempo Integral Jorge Amado. O documento foi assinado pela secretária de Educação em Exercício, a Romênia dos Santos Brito. De acordo com o blog A Pimenta, o professor Eusner Teles, vice-diretor do colégio, explicou que a alteração do nome atende a uma demanda da comunidade manifestada em reunião no colegiado escolar, né? Instância dessa, que é deliberativa, formada por representantes dos alunos, pais, professores, funcionários e direção da escola. Nós reunimos no início deste mês e a decisão foi tomada, né, e comunicada à secretaria. Segundo o vice-diretor, com a extinção do Colégio Estadual Eduardo Catalão, né, os alunos foram transferidos para o Colégio Estadual de Tempo Integral Jorge Amado, e a mudança do nome contemplou também a fusão aí das unidades. Juntou duas em uma. Ela, por que mudar o nome? Colégio Modelo?
Essa reunião, na minha opinião, reunião direcionada para mudança. E aí mudaram, estão querendo apagar o nome de Luiz Eduardo Magalhães, porque é filho do saudoso ex-governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães.
É, agora,
e aqui,
Leandro,
agora tudo é Jorge Amado.
Veja só, seu repórter, veja só. Esse projeto, eu me lembro na época, né, que diversas cidades da Bahia ganharam a unidade dessa. A unidade Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães. Uma homenagem ao deputado, ex-deputado, né, federal Luiz Eduardo Magalhães. Agora, não vejo necessidade de mudar o nome, botar Colégio Tempo Integral, tô Jorge Amado.
Tudo.
Né? Complicado isso.
É um absurdo isso, capita. É que eu, desde criança...
Você não gostava de ler os romances de Jorge Amado, não?
Eu quero falar do Colégio Estadual de Ilhéus.
Sim.
Que mudou também
mudou o nome.
É, Bico de Pato, Soares Barbosa, ex-goleiro da seleção de Ilhéus, do Itabuna Esporte Clube. E o Bico de Pato com aquele bumbo, né? 7 de setembro, bum, bum, bum. Bico de Pato, Colégio Estadual de Ilhéus. Aí hoje a gente... É ali, mas continua, porque todo mundo só fala estadual.
Virou
é ali
certo.
Do lado do Colégio Estadual, na frente do Colégio Estadual. E aí mudaram o nome, mas a gente continua dizendo que é estadual.
Complicado, viu? Olha, atenção, atenção. Comunidade de Banco Central, seu repórter, na bronca com a empresa que está fazendo lá o trabalho da Fiol. Destruíram a estrada de Banco Central. Meu amigo Marcos Quiabo, que é apaixonado pelo Distrito de Banco Central, mandar um abraço ao Marcos Quiabo, né? Toda a comunidade de Banco Central, que nos prestigia todas as manhãs com essa audiência espetacular. Atenção, atenção, a equipe da Fiol aí, vocês têm a responsabilidade de fazer o serviço ali, dar manutenção na estrada e consertar o que vocês fizeram. A informação que chegou pra gente é que carro pequeno, seu repórter, se vacilar, fica lá no buraco. Então, pra você ver o tamanho do estrago que foi feito na estrada de Banco Central.
Então deve estar parecendo tábua de pirulito.
Bote tábua de pirulito nisso. Carro pequeno, não tem condições. A turma tá ficando ilhada lá. Então atenção, representantes da Fiol aí, resolver esse problema. Lembra o trabalho que eles fizeram na Sambaituba? Aritaguá construiu ali aquele viaduto, né? E a estrada ficou bastante danificada. E os moradores é que sofrem com isso.
Tem que resolver.
Aí depois
o problema.
Vamos fazer só um pedacinho aqui. Tem que resolver.
Resolver o problema.
Eu tô preocupado com essa Ilhéus do Sul, a BA-262, seu repórter. Tem muitos buracos aí, muitos pontos perigosos da estrada.
Sejam bem-vindos à nossa Ilhéus, mas venha para resolver os problemas.
E essa situação.
Não para dificultar.
Essa situação de Banco Central a gente vai cobrar aqui. Um resultado, viu? Atenção, atenção, a equipe da infraestrutura chega junto, a comunidade, inclusive, prometendo fechar, viu? Prometendo fechar a estrada aí, a turma não vai passar com as caçambas carregando aí brita, pedra, material pesado, várias toneladas e destruindo, porque a estrada, a informação que a gente teve é que a estrada estava boa, 20 minutos você estava fazendo ali da BR-101 até Banco Central. Então, Marcos Quiabo, toda a turma aí de Banco Central, um abraço e a gente está aqui à disposição de vocês. Vamos continuar cobrando. Nos mantém informado.
Vou aproveitar que estamos dando essa pegada lá no Distrito de Banco Central. Quero mandar um abraço a meu ex-colega de colégio, o Ribeirinho. Ribeirinho, um abraço para você. Ribeirinho, que é ouvinte do Tropa de Elite.
Já que você começou mandando abraço, vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp. Dá moral para quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
A Dilma Rocha tá lá no alto do Coqueiro, já cedinho ligada com a gente. Bom dia, Dilma. Marinalva de Jesus, lá do São Caetano, Itabuna. Bom dia, Mário Santos, bom dia, Escarpita. Estamos aqui ligados em vocês, hein? Um abraço. Silverina, também ligada com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Maralina, que fez aniversário, a Mara lá de Sambaituba. Daqui a pouquinho tem um bronca aí de Sambaituba, viu? Atenção, Prefeitura de Ilhéus. Tá na bronca a turma de Sambaituba, rapaz, tá que tá, viu? Luiz Cláudio, homem da segurança, bom dia, para os melhores da comunicação, Mário Santos, Robertinho Scarpita, quintou com cara de segundo, né? Olha, bom dia, tropa de elite, eu sou o Antônio, distrito de Tibina, 2 semanas sem ônibus, a estrada está péssima, em péssimas condições. Atenção, prefeitura, acorda pra vida, vamos ver se eu acordo o prefeito,
né? Acordar o prefeito aí, tem que acordar um bocado de prefeito, rapaz. Não é só o de Leão não, viu?
Acorda, tem que trabalhar.
Olha, Itabuna, turma daqui, dizendo os bairros estão esburacados. Meu Deus do céu. Aurélio em Ribeira das Pedras, ligado com a gente. Bom dia, bom dia. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Feliz quinta-feira abençoada para todos nós. Nenga Áurea, do Centro Social Urbano. Um abraço para você, Nenga Áurea. Tem também aqui o Louro do Teotônio Vilela ligado com a gente. Ainda no Vilela tem a nossa querida Cida, Rua da Liberdade. Bom dia, Cida. É a Cida do Boteco e o Balaio. Liderança aí do Alto da Esperança fala no Tropa de Elite. Bom dia, Balaio.
Bom dia, tropa de Alixo, bom dia, Mário Santos, bom dia, meu amigo Robertinho Escapita. Que Deus possa lhe dar um começo de semana abençoado pelo Senhor Jesus.
Começo de semana, rapaz, é quinta-feira.
Neste momento eu estou passando por aqui, meu amigo Robertinho Escapita, meu grande amigo Marinho Santos. Estou passando por aqui para dizer a Vossa Excelência que mande o meu bom dia e o meu começo de semana para todo esse povo.
Tá confuso,
do Alto da Esperança. O meu bom dia também para meu amigo ali, Moisés Vasconcelo, Val Mecânico, Gilmar Vitorino, Dona Mara no Vilela, também Dona Diná ali no bairro do Cominho. E mandar o meu alô também ali para aquele todos os moradores, né, do Alto Solidade e Alto da Legião. Tá bom?
Valeu.
Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Valeu que valeu.
Amém,
tamo junto.
Amém.
O povo tá na escuta, tropa de elite.
Amém, amém, amém. Esse sol tá confuso. Hoje não é segunda-feira, hoje é quinta-feira, Balai. Um abraço pra você, viu? Obrigado pelo carinho. Tá chegando aqui alguns vídeos, seu repórter, mostrando a situação crítica realmente lá na estrada de Banco Central. Olha, bom dia, Robertinho Escarpita, bom dia, Marinho Santos. Quintou, aqui é Jeane Costa, do Teotônio Vilela, ligadinha no Tropa de Elite, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Tem a Nayara, Nayara, lá da Rua do Cano, fala no Tropa. Bom dia, Nayara, bom dia.
Bom dia, Robertinho, Marinho Santos. Robertinho, meu amigo, por favor, divulga esse documento aí que eu tô mandando aí. Foi um amigo que pediu pra divulgar, pra ver se a dona aparece. A dona deve estar com a mão na cabeça, essa pobre dessa mãe. Viu? Por favor, faz favorzinho aí. Um bom dia pra vocês. Viu?
Nayara, um abraço pra você. A gente chama atenção, seu repórter, porque num mundo tão complicado, eu tô vendo aqui a foto, tô vendo os documentos. Atenção, atenção. Fernanda da Silva Lisboa. Tem pessoas, né, corretas, pessoas compromissadas com o bem das outras pessoas. A Fernanda perdeu aqui, ó, tem dinheiro, seu repórter, tô vendo aqui dinheiro, não dá pra contar porque tem algumas notas, cartão do Bolsa Família, identidade, documentos. Então atenção, vamos ajudar, gente. O esposo da amiga, né, de um taxista que é a amiga, a esposa do taxista é amiga da Nayara, da Rua do Cano, encontrou, né, essa carteira, R$1.150 no carro, em nome da Fernanda da Silva Libu. Deve estar desesperada. Vamos usar a força desse programa, a força da Rádio Gabriela FM, para a gente devolver, fazer essa entrega, tá certo? Só vai entregar a Fernanda. Então, atenção, Fernanda da Silva Lisboa. Você, meu amigo, você, minha amiga, que atitude é essa? Viu? R$1.150. E parabéns, eu quero saber, viu, Nayara, depois o nome desse taxista pra gente revelar aqui, né, Marinho Santos?
Esse documento aí, na verdade, foi perdido.
Dentro do carro aí, né? Dentro do carro, dentro do carro.
É preocupada com esse documento, mas de repente ela já vai acordar recebendo.
Agora, essa notícia é boa. Notícia. Repetindo aqui, olha, utilidade pública, Fernanda da Silva Lisboa, tá certo? Seu dinheiro, R$1.150, seus documentos. Entra em contato aqui com a gente para a gente poder fazer esse feedback aqui para você. 6h26, seu repórter. Daqui a pouquinho tem mais uma passadinha no nosso WhatsApp. Você manda a sua mensagem 739-8829-1029. Chama a Gabriela no zap. Olha, amanhã vai estar acontecendo a oficina eleitoral, dia 3 de maio, sexta-feira, no auditório do Ilhéus Praia Hotel. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais informações. Evento gratuito. Você que é pré-candidato a vereador, né, de Ilhéus, de toda a região, pode vir participar desse evento no comando aí do nosso querido Alagoas. advogado especialista em direito eleitoral, o professor Joabes também engajado nisso aí, o Tropa de Elite apoiando esse evento, a Rádio Gabriela FM apoiando esse evento. E é muito importante, gente, ficar por dentro de todas as informações. O que pode e o que não pode ser feito nesse período da pré-campanha, né? Depois vem as convenções, são fases para as eleições desse ano, que você, meu amigo, você, minha amiga, que é pré-candidato, assim como eu sou pré-candidato a vereador de Ilhéus, né? A gente tem que estar por dentro de todas essas informações. Inclusive, vem novidade aí, breve a gente vai estar anunciando qual juiz estará à frente, né, do processo eleitoral desse ano aqui em Ilhéus. Vai ter mudança aí na zona eleitoral Ilhéus e a gente vai trazer essa informação de primeira no Tropa. Primeiro giro, seu repórter.
Olha, Escarpeta, vereadores querem abertura da CPI do asfalto. O asfalto que foi colocado na cidade de Quaraci. 6 dos 11 vereadores de Quaraci assinaram o pedido de abertura de comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, no sentido de investigar os contratos da prefeitura com a empresa Topo Engenharia e Licitações Limitada, especialmente o de número 156.000/2022, e fixado em R$4.629.074,68. O contrato tem como objetivo a pavimentação de ruas e de diversos bairros do município. Os vereadores, anote aí, Escarpita, Ana Cruz, o vereador Aquino, vereador Mamigo, vereador Nabô do Hospital e Tiara Lessa, e ainda Rúbia Soraya, protocolaram o ato. Segundo os parlamentares, 2 pagamentos a Topo Engenharia feitos no dia 16 do mês de novembro do ano de 2022.
Tá que tá, viu, seu repórter? Vamos que vamos! Giro Regional chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
E hoje o primeiro giro vem com ela, Nath Almeida. Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. E hoje é aquela quinta com cara de segunda, né, minha gente? Vamos às informações de hoje. Na tarde da última terça-feira, um confronto entre um suspeito e a polícia militar resultou na morte de um homem no município de Barro Preto durante a Operação Força Total, realizada pelo 15º Batalhão no bairro Bonfinzão. Os policiais se depararam com resistência armada que culminou na apreensão de uma pistola 9mm após a troca de tiros. O indivíduo que disparou contra a guarnição foi identificado como Saimo Queiroz dos Santos, 24 anos, residente no bairro Mangabinha, em Itabuna. Saimo já tinha aí um histórico de 2 prisões por tráfico de drogas e 1 por porte ilegal de arma. Ele foi atingido durante o confronto e encaminhado ao hospital de Barro Preto, onde veio a falecer devido aos ferimentos. Com ele, a polícia encontrou um arsenal que incluía uma pistola 9mm com carregador e 14 munições, R$140 em espécie, 51 pedras de crack, 1 porção adicional de crack, 2 pinos de cocaína, 2 pinos de haxixe, ou uma balança de precisão, embalagens para drogas, 1 celular da marca Motorola e 1 relógio. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica em Itabuna. A operação faz parte do esforço contínuo das autoridades para combater o crime na região. Em Quaraci, vereadores protocolam pedido de abertura de CPI para apurar irregularidades no contrato do asfalto. Com 6 assinaturas a favor, foi protocolado na Câmara Municipal de Quaraci, na última segunda-feira, dia 29, o pedido de abertura de comissão parlamentar de inquérito para apurar possíveis irregularidades nos diversos contratos firmados entre a Prefeitura Municipal e a empresa Topo Engenharia e Licitações Ilimitada, em especial ao contrato administrativo de número 156/2022, que tem o valor de R$ 4.629.074,68 e objeto a contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica em ruas de diversos bairros no município de Coaraci. Tá aí, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu fico por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite e eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço pra você. Amanhã você volta, hein? Sai daí não. Vamos faturamento. A gente volta daqui a pouquinho. Tem entrevista já já também. Valderico Júnior, pré-candidato a prefeito de Ilhéus pelo União Brasil, é o nosso convidado de hoje. Até às 8, Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Oferecimento, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, e com Tintas.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM.
Tropa de Elite.
6:40, faltando 20 minutinhos para as 7. Seu repórter Marinho Santos, quem é ouvinte desse programa sabe o quanto que a gente alertou, o quanto que a gente cobrou por parte das autoridades sobre a questão da responsabilidade de se preservar o nosso patrimônio histórico arquitetônico da cidade.
A União Protetora dos Artistas caiu,
que desabou. Que triste aquilo ali, né? E por pouco uma tragédia. Quantas pessoas não passam ali, não transitam, né?
Nós chamávamos atenção daquilo ali. E ainda de outros prédios, como o Grupo Escolar General Osório.
O próprio Palácio Paranaguá, que também precisa ter um olhar especial.
Se eu fosse prefeito de Ilhéus, eu prefeito de Ilhéus, mas eu não vou ser prefeito de Ilhéus. Eu vou ser prefeito de Maraú.
Você agora, traria...
Retornaria para o centro de Ilhéus, o comércio de Ilhéus. Você vê, matou o comércio de Ilhéus, essa onda de levar a prefeitura para o bairro da Conquista. Tô nada contra o bairro da Conquista, mas o Palácio Paranaguá, o meu gabinete seria ali, para atender o povo e não ficar enganando de atender, sair do carro com o celular no ouvido, fazendo que está atendendo A, B ou C e não está falando com ninguém. E entrar subindo as escadas do Palácio Paranaguá. Voltaria o governo, para o gabinete do prefeito, para o Palácio Paranaguá, uma grande reforma, e o prefeito lá atendendo o povo no centro de Ilhéus, o comércio de Ilhéus. É em torno da prefeitura. Você viu, sentiu a porrada quando a prefeitura subiu para a Conquista? E até hoje está aí. CDL não se manifestou, o sindicato, a Associação Comercial não se manifestou, ninguém se manifestou.
A época dessa mudança. Agora, você vê o prejuízo que foi causado no comércio, né, das pessoas que vivem ali na região central da cidade. Ficou sem energia, a Coelba foi acionada, né? E a gente fica se perguntando por quê. E além do mais, ali já estava gente morando, imagina, no prédio condenado. Tinha pessoas ali que cobravam aluguel e pessoas se estavam vivendo ali. Eu queria mandar um abraço a toda a equipe da ONG Planeta dos Bichos pelo trabalho. A gente sabe, eu sinto a ausência de políticas públicas voltadas também para essa questão da proteção aos animais, seu repórter. E a ONG Planeta dos Bichos, que é parceira, Gabriela FM é parceira. A rádio tem esse compromisso e tirou, né, e deixaram os animais, os cachorros lá dentro, rapaz. Aí se não fosse a força da ONG, os bichinhos iam acabar morrendo lá. Eu não vejo ninguém levantar essa voz.
Eu sempre levanto essa bandeira aqui, você me faz lembrar quando o Valderico Reis foi prefeito de Ilhéus, a central de zoonoses funcionava. Eu via nas ruas de Ilhéus, nos bairros de Ilhéus, ó, já vem a carrocinha de Valderico aí, vai pegar o cachorro. Aí o pessoal entrava com os cachorros pra dentro. No lugar de criar cachorro, é dentro dos meus cachorros.
Os donos, né?
Eu tenho três.
Tem que cuidar.
É dentro de casa, não fica na rua.
Agora é uma pergunta que se fica. Vão deixar aquelas ruínas lá? O que é que vai ser feito? Né? O que é que vai ser feito daquela... Aquele espaço que está lá, que é um pedaço da nossa história que foi embora. Agora, sem dúvida alguma, um pedaço da história de Ilhéus, União Protetora dos Artistas, foi embora.
O cantor, compositor Itamar Almeida ontem gravou um áudio para mim, quase chorando. Eu comecei ali, na União Protetora. Agora não existe mais ninguém culpado. Ninguém é culpado. Passou prefeito, prefeito, prefeito. Ninguém fez absolutamente nada. E deixaram cair, deixaram desabar. Agora ninguém é culpado. Não existe nenhum culpado. O prefeito atual não é culpado. Os ex-prefeitos que passaram por Ilhéus não são culpados. E quem é, de quem é a culpa? Agora vai deixar agora o Grupo Escolar General Osório, o saudoso General Osório, do jeito que está, está sendo saudoso já, Escarpita. Onde eu estudei, eu fico triste, meus colegas também ficam tristes. As pessoas que estudaram comigo no General Osório passam por ali e a gente vê o completo abandono por parte do poder público, transformou em biblioteca pública para quê? Para não resolver o problema, destruir. Está sendo destruído o General Osório. O Palácio Paranaguá precisa de uma grande reforma também, porque senão desaba, Escarpita. Veja o que eu estou falando hoje aqui, viu? A ponte, aquela ponte lá, você viu naquele dia que nós fomos lá no Cominho? O morador, ela mora perto da ponte, só vou fazer fotografias. A ponte de acesso ao Jardim Savoia. Disse, olha, vocês precisam ver como é que está por baixo daquela ponte. Por baixo da ponte.
Complicado aquilo ali, viu, senhor repórter? A pergunta que a gente deixa no ar, né? É o que será feito de imediato ali? Se vão, né, tentar recuperar alguma coisa? Se vão demolir o restante? Qual vai ser? Porque se continuar dessa forma que tá aí, qual vai ser o próximo prédio da história de Ilhéus que a gente vai perder também? Então é triste. Deveriam cuidar mais dessa parte. A gente não vê lideranças, né, que dê um valor devido à cultura de nossa cidade. Estamos vendo a olho nu nossa cultura sendo, ó, destruída, seu repórter. Vou trazer a Denilo Braga, é hora do futebol e logo depois tem entrevista. Chega para perto do rádio, ele já está aqui ao vivo na Rádio Gabriela FM, Valderico Júnior, União Brasil é o nosso convidado de hoje.
Bola dentro.
É Denilo Braga, bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo. Bom dia a você, Super Quinta, hein?
Bom dia para você, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E começamos com a Liga dos Campeões, jogos das semifinais. Na terça-feira, o Bayern de Munique empatou com o Real Madrid, placar de 2-2 em um jogaço de bola, com direito a 2 gols, o brasileiro Vinícius Júnior. Ontem, o Borussia Dortmund mostrou força e bateu o PSG pelo placar de 1-0. O jogo de volta acontece na próxima semana para sabermos quem avança a grande decisão da Champions League 2023-24. A terceira fase da Copa do Brasil começou na última terça-feira na Fonte Nova, com um excelente público. Com gol de Tassiano, o Bahia venceu o Criciúma placar de 1-0. Poderia ser mais, perdeu muitos gols, mas o Bahia joga pelo empate no jogo de volta que vai acontecer em Santa Catarina. O Operário empatou com o Grêmio em 0-0. O Atlético Mineiro bateu o Sport placar de 2-0. O Sampaio Corrêa, jogando ontem, perdeu para o Fluminense placar de 2-0. Já o Brusque em casa perdeu para o Atlético de Goiás 1-0. O Souza empatou com o Bragantino, placar de 1-1. Jogo está aberto para acontecer a outra partida em Bragança Paulista. O Ipiranga do Rio Grande do Sul foi quem surpreendeu. O Atlético do Paraná vencia pelo placar de 1-0, mas no finalzinho levou 2 gols. E o Ipiranga do Rio Grande do Sul venceu o Furacão 2-1. O jogo está aberto. Vai acontecer o jogo de volta na arena lá do Atlético Paranaense. O Fortaleza empatou com o Vasco, placar de 0-0. O Vasco, que vem de maus resultados no Campeonato Brasileiro, está sem treinador, conseguiu um bom resultado ontem jogando fora de casa. Já o América de Natal perdeu para o Corinthians. Corinthians 2, América de Natal 1. No Maracanã, com mais de 50 mil pagantes, o Flamengo venceu o Amazonas 1-0. O torcedor queria mais. O Flamengo venceu por apenas 1-0, gol de Pedro. Detalhe, esse jogo teve o baiano e o árbitro central foi Emerson Ricardo, que apitou esse duelo. Hoje a bola rola para Botafogo e Vitória. Águia de Marabá e São Paulo, CRB e Ceará, Goiás e Cuiabá, o Palmeiras enfrenta o Botafogo de São Paulo. São as informações esportivas da manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Um abraço para você. Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa de Elite.
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva. É a melhor resenha do rádio aqui na Gabi, viu? 18 em ponto. 2,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
E vamos dar moral pra moral. Dá moral pra quem dá moral pra gente. Tem gente na linha aqui pra falar. Bom dia, bom dia, bom dia, Graça.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho. Aqui é Graça. O posto de saúde do Renanissá tá deixando a desejar. Não tem marcação de exame porque o computador não tem internet.
Absurdo isso.
E o povo tá num sofrimento, todo dia vai, e esse prefeito irresponsável não manda pagar por falta de internet, não pode fazer uma marcação. É terrível isso, viu?
Absurdo isso. Valeu, Graça. Obrigado pela sua participação.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como foi o seu dia do trabalhador?
Foi bem, dona Creuza.
Parabéns pelo seu dia.
Obrigado.
Do trabalho. Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Hoje eu estou passando para agradecer o valetão do Nossa Senhora da Vitória. Sempre passaram a máquina.
Que bom!
Passaram em toda, mas passaram na metade. Pelo menos, a minha
isso.
Porta ficou limpa. Estou livre das cobras. Obrigado. Beleza. Pelo que vocês me ajudaram.
A turma cobra aqui, viu?
Agora estou pedindo a vocês para ver se vocês nos ajudam, ver se a iluminação pública vem botar uma lâmpada aqui no 1531, que está tudo no escuridão. Por favor, nos ajude. A gente não está podendo nem sair na rua, porque está tudo escuro aqui na rua Gabriela 531.
É, olha que situação aí, viu? Nossa Senhora da Vitória, Gustavo Sodré, o baiano carioca, tá partindo pro Rio hoje. Fala, Gustavo!
Bom dia, que bom dia, tropa de elite.
Bom dia,
Marinho Santos. Bom dia, Scarpita, o homem que dá moral para quem dá moral.
Verdade.
Galera, tô com o coração entristecido, que vou deixar essa cidade, partir para o Rio de Janeiro. Eu não vou deixar de ouvir minha Rádio Gabriela, Tropa de Elite, através do aplicativo. E estou agradecendo aí a Ana do Fato, ontem proporcionou um carinho maravilhoso. Agradecer também o Scarpe aí, ó, Marinho Santos, aquela feijoada maravilhosa, e todo o pessoal de Léo aqui. Na certeza que quando eu voltar, Léo é outro, uma renovação. Obrigado, todo ilhéense. Obrigado, a família Sodré. Vamos que vamos. Valeu que valeu, tropa
valeu,
de elite.
Gustavão, agora eu só volto em Leos 2025. Boa viagem para você, um bom retorno ao Rio de Janeiro.
Ele esqueceu de falar da macarronada com frango ou galinha?
Galinha molho pardo.
Esqueceu, me errou lá, botou um frango.
Vai lá para Rocha Miranda, um abraço para você. Olha, o Ciso Boy tá aqui mandando mensagem, já ligado no tropa, hein? Olha, Scarpita, pede para Coelba aí, rapaz, dá uma atenção melhor. Tem um cara de postes velhos espalhados pela cidade que já não tem mais a fiação, mas tem que mandar. Maurício Zarte, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Já estou de volta aqui aos plantões noturnos e ligadinhos na Gabriela FM. Manda alô aí para os meus colegas, né, o Enzio e o Vitor. Já estamos ligados aqui aguardando o Valderico Júnior. Bolinho, um abraço para você. Bolinho está aqui, olha, essa é a situação que se encontra, a estrada de Banco Central, Scarpita. Mais uma vez, viu, Bolinho? Obrigado. Os vídeos chegaram aqui.
cobrar a responsabilidade da empresa aí, viu? Porque tem buraco que cabe um carro dentro. Olha, tropa de elite, sou Maria das Graças. Não perca o Tropa de Elite. Manda um bom dia aí para meu irmão José Raimundo, que também não perde o Tropa de Elite. Somos o Teotônio Vilela. Um abraço para todos. Bom, daqui a pouquinho tem mais uma passada, porque a partir de agora nós vamos bater um papo com ele, presidente do União Brasil Ilhéus, pré-candidato a prefeito de Ilhéus. E a gente fez o convite mais uma vez, ele está conosco aqui. Valderico Júnior, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo ao Tropa de Elite.
Bom dia, caros ouvintes. Bom dia, Robertinho Scarpita, meu amigo Marinho Santos, o homem que faz os melhores... Aliás, a patroa faz os melhores almoços, os melhores encontros. Mas eu quero mandar um beijo a todos vocês. É um grande prazer estar aqui no Tropa de Elite. Programa que eu venho até pouco, mas é com muita satisfação. E sempre que estou na rua, escuto os carinhos, né, que a população, que o povo tem por esse programa que tanto... É a voz do povo, na verdade, né? Vocês dão a voz ao povo, então eu fico muito, muito feliz de poder estar aqui com vocês e ter vocês aqui nessa equipe. Obrigado, viu?
Bom, Valderico Júnior, a gente caminha pelas ruas da cidade de Ilhéus, nos altos, nos distritos, e o sentimento é de renovação, que a gente ouve dos ouvintes da rádio, dos moradores. Como é que é para você, que representa justamente essa renovação, tá vivenciando esse momento, dessa fase na pré-campanha?
Robertinho, eu tenho estado muito feliz, ontem mesmo, mais uma vez, nas ruas, visitando, estando perto do povo, né? As pessoas falam, ah, mas está aparecendo agora, porque se fala isso, né? Mas não, é um processo político que vem aí, a gente gostando ou não da política, ela vai acontecer, e nós precisamos entender que nós escolheremos quem irá administrar a cidade, né? seja no executivo, seja no legislativo, então a gente tem que ter esse entendimento, né? E de fato, olhar as propostas, as melhores propostas para a cidade. Então, mas esse ar de renovação tem pairado na cidade, é um desejo, né, realmente da população. As pessoas não aguentam mais falar de política, não aguentam mais ver esse descaso com a nossa cidade, não é? E a gente se coloca à disposição para poder fazer essa construção, esse processo de renovação. O cenário está posto, né? A gente já identifica quem são os candidatos de fato na cidade, já não tem mais segredo para ninguém, está todo mundo aí. E a gente acredita que Ilhéus tem jeito, Ilhéus tem que ter um processo de renovação, voltar ao seu pertencimento na cidade. As pessoas têm que ter aquela sensação de Ilhéus, sabe? Eu gosto da minha cidade, eu amo minha cidade, e é sobre isso que a gente vem rodando as ruas, vem colocando o nome à disposição e conhecendo de perto, né, cada setor da cidade, porque a gente já sabe, a gente já viu, a gente está perto, mas cada pessoa, cada bairro tem as suas peculiaridades. E isso a gente tem que estar perto, porque nada melhor do que ouvir do povo que mora, que usufrui daquele local, as suas demandas. Entenda, a prioridade da Zona Sul é diferente da prioridade da Zona Norte. Cada bairro tem a sua situação. E a gente tem que estar disposto a entender isso, porque você pode ter seu pensamento. Mas Dona Maria, seu José, que se encontram em cada suas localidades, eles sabem o que eles mais precisam ali. As prioridades têm que ser ouvidas pelo povo.
Valderico Júnior, duas perguntas em uma. Você se acha preparado para ser o prefeito de Ilhéus? E essa onda de vice-prefeito que alguém às vezes me questiona. Sim. Nas ruas de Ilhéus?
Pronto. Na verdade, Marinho, sempre a gente vem se preparando. Eu acho que ninguém é suficientemente completo para poder já dizer sou preparado para tudo. Eu acho que todos os dias a gente aprende nas nossas vidas. E eu quero ser assim para o resto da minha vida. Todos os dias aprendendo. A gente aprende a cada dia. E eu tenho estudado muito. Tenho buscado muitas referências, visitado muito a cidade de Salvador, que para mim é um case de sucesso desde a administração de Assemi Neto, onde a gente tem muita aproximação com o governo, então visto projetos, visto de fato a entrega que os governantes têm dado à sua população. Porque eu acho que é isso, independente de lado político, você tem que entregar à população o melhor. Ela tem que ter uma administração que melhore a sua qualidade de vida, e é isso que eu tenho buscado. Não só com o Neto, eu pesquiso muito com o Bruno, que está fazendo um excelente governo em Salvador, Bruno Reis, né? Tem João Campos, que é um garoto novo, que tem feito um excelente... Agora virou até blogueiro, né? Você vê nas redes sociais aí, e é o prefeito de Recife, tem feito, de fato, uma entrega...
Filho do saudoso Eduardo, né?
Isso, filho do Eduardo Campos. né? Se você tem em o Topázio, que é o prefeito de Florianópolis, são cidades costeiras, litorâneas, que tem o mesmo.
Uma característica com a gente aqui, né?
Isso, com a valorização de orla, valorização de morro, você dá dignidade ao povo, então a gente precisa estar estudando. Agora, quando a gente vem aqui mais para a região, a gente não pode deixar de falar aqui do amigo Tiago de Una, que fez uma boa gestão, um amigo que eu tenho visto bastante. Tenho aqui também Vinícius Ibram, né, que de Buerarema. Vamos falar de cidades menores. Por que as cidades menores conseguem e Ilhéus não consegue? Na verdade é querer, é a gente buscar de fato servir a população sem interesses simplesmente de grupos políticos. A gente tem que fazer uma entrega. E a segunda pergunta que você me coloca, de ser vice, não. Eu não sou vice de ninguém, eu não serei vice de ninguém, porque eu acredito que o processo de renovação...
Repete aí, por favor.
Eu não serei vice de ninguém. O processo que eu entendo é de renovação na política. A gente tem que estar colocando à disposição. Você tem que lembrar que nas eleições de 2020 eu fui o segundo colocado com 20.265 votos. Na minha primeira eleição fui o deputado federal mais votado da cidade de Ilhéus em 2022. A gente conseguiu fazer um planejamento muito bom, onde nosso governador aqui na época, ACM Neto, não é, ganhou na cidade de Ilhéus com 10 mil votos. Então, assim, eu tenho me preparado para ser o prefeito de Ilhéus e, com fé em Deus, assim a gente vai conseguir mudar a história da nossa cidade.
Pegando esse gancho aí dessa questão política, você acredita que o governo do estado vai ter um só palanque em Ilhéus ou pode ter um racha aí?
Na verdade, é uma incógnita que todo mundo tem, mas a gente sabe que os grupos são os mesmos, né? Não adianta você querer falar de renovação tendo os mesmos atores. É só você olhar. Olha o palco do prefeito Mário, quando ele coloca o seu pré-candidato, teoricamente, Bento. E você olha o palco da outra que entrou aqui agora, que é a Adélia, professora Adélia, né? Onde você enxerga também os mesmos atores. Então eu não consigo entender que tem processo de renovação. Para mim é uma continuidade do processo. Ou seja, se um nome não vai bem, o outro a gente tenta colocar para emplacar. Não vejo de uma outra forma. Essa articulação, se eles, os nomes estarão juntos, são cenas dos próximos capítulos, a gente não consegue visualizar. Mas para mim, o grupo é o mesmo. A continuação do processo é isso que você está vendo aí. Eu acho que Ilhéus vive um momento, Robertinho, muito claro, onde você tem o passado, o presente e o futuro. É você olhar o cenário político da cidade e ter esse entendimento. Meu Deus, o que é que eu quero? Eu quero o passado, eu quero o presente, do jeito que está. Eu quero pensar no futuro. Eu acredito numa proposta que pense em Ilhéus por 500 anos. Quem tem a oportunidade de me seguir nas redes sociais, eu sugiro até quem não é eleitor meu, que possa seguir para conhecer a nossa forma de pensar, né? Porque eu sou um político, né? Me coloco, na verdade, um cidadão, que quer queira que não, a gente acaba sendo político porque a gente participa do processo. Mas me considero um cidadão que ama essa cidade e que quer ver o futuro dela. Então, como é que eu penso? Eu penso no Ilhéus dos 500 anos. Eu penso em Ilhéus de hoje para frente. Não adianta eu ficar achando culpado de A, B ou C para trás se a gente não tem a solução para frente. Não. A gente tem que olhar o passado como experiência. Seja ele qual foi o prefeito que passou. Tiveram as coisas boas? Tiveram as coisas ruins? Quais foram as ruins para a gente listar e não errar mais dessa forma? O que foi de bom? Vamos aproveitar e potencializá-lo. Agora, eu acho que Ilhéus falta planejamento. A gente tem que ter um prefeito que bote na mesa, bata na mesa e diga, não, a responsabilidade daqui para frente é minha. Vocês que colocou à disposição para isso. Então vamos planejar a cidade, vamos buscar capacidade técnica para a gente poder evoluir o processo de Ilhéus. Eu quero repetir uma coisa aqui, eu não sou milagroso não, viu, Roberto? Eu não sou aqui, não tenho varinha de condão. Não acredito de fato que vai ter um salvador da pátria, não. Eu quero ser uma pessoa que procurou mudar. Eu quero que lá na frente, quando eu tiver, 60, 70 anos, eu possa estar vendo uma neta minha falar assim, ó, no ano de 2025, teve um prefeito que começou a mudança que Ilhéus precisava. Então eu quero fazer parte desse processo de mudança nessa cidade. Esse é o meu maior legado.
Valderico Júnior, você acredita em pesquisas?
Claro, eu acho que pesquisas...
Ou acredita até certo ponto. Porque tem pessoas aqui, políticos, que já fez pesquisa de cabeça para baixo.
Claro, mas acontece. Cada grupo tem os seus modos operando, né? E, infelizmente, é do processo. Mas a pesquisa, ela dá um dado técnico para você andar. É o único sentimento que você consegue ter técnico né? Quando você faz pesquisa, você se baseia no que a população quer. Existem dois tipos de pesquisa, que são a qualitativa e a quantitativa. A quantitativa é aquela...
E é direcionada.
Ó, não, claro, eu vou explicar isso. A quantitativa é aquela que fala assim, ó, Robertinho tem 2 pontos... Marinho tem 3, Marinho está na frente. Essa é uma quantitativa, que ela quantifica quanto que você está na frente. E essas são as mais manipuláveis. É uma pesquisa mais barata, então as pessoas fazem. E aí quando olha, ó, Robertinho tem 10%, Marinho tem 7%, mas Marinho que fez a pesquisa. Então Marinho vai e coloca que você tem 10 e você muda o número para apresentar para seu grupo. Você até sabe a posição que você está, mas você muda esse termo para poder fazer, muda os números para poder fazer a apresentação fictícia a seu povo para poder tentar ludibriá-los. E tem a qualitativa, que é de fato, não tem números, mas você sabe o que, que você quer de futuro, você sabe o que, que a cidade deseja, você sabe o perfil de cada candidato, e graças a Deus a gente está muito bem qualificado nessa aí, pra, de acordo com o que Ilhéus precisa e Ilhéus tanto quer.
Nós vamos fazer um intervalo, na volta tem a segunda parte, vamos falar de desenvolvimento econômico, turismo, cultura, saúde pública e educação, viu?
E eu vou perguntar, e você vai me responder na volta, se você, prefeito, vai colocar familiares dentro da prefeitura.
Claro, com certeza, estou aqui para respondê-los.
Daqui a pouquinho a gente volta, Valdenico Júnior, convidado de hoje no Tropa de Elite.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Já estamos de volta. Tivemos um probleminha técnico aqui, mas já solucionado. E a gente volta com a nossa entrevista com o Valdenico Júnior. Agradecer a todos aqui, né? Acompanhando esse bate-papo. Vamos estar de volta agora, né? Marinho Santos, você fez uma pergunta, disse que ia fazer uma pergunta, né? E aí eu também tenho outros quesitos aqui pra gente falar de desenvolvimento econômico, turismo, né, cultura e também saúde.
A pergunta é a seguinte, se Valdenico Júnior, prefeito de Ilhéus, vai colocar familiares na prefeitura?
Acho que não cabe mais isso, com certeza não. Porque Ilhéus também tem muitas pessoas boas, pessoas com pertencimento no processo, né? Eu não tenho mais familiares aqui também, a não ser minha mãe, que está perto da gente. E a gente entende que tem outras pessoas que podem colaborar no processo político e a gente precisa buscar pessoas capacitadas cada vez mais. E também colocar familiares no processo político, você acaba prejudicando politicamente o seu governo. Então a gente tem que pensar nisso também. Né, para não parecer que é um plano familiar, como a gente vê em muitos lugares. Não que isso seja certo ou errado, não estou aqui para julgar ninguém, mas eu entendo que o momento de Ilhéus é a renovação, a gente precisa de fato entender esse processo e colocar pessoas competentes que queiram de fato fazer a diferença. A gente não pode ser o mesmo, sabe, Robertinho? Eu entendo que esse processo político de Ilhéus está numa fase que a gente precisa renovar os modos operantes. A gente não pode ser mais do mesmo. Então, por isso que eu falo que a gente tem que colocar uma hoje nós somos pré-candidatos, mas tem que colocar uma candidatura sólida, que seja diferente do que tudo que a gente vê aí. Porque se a gente for fazer o mesmo papel, que renovação seria essa? Então, por isso que a gente tenta fazer da melhor forma possível e diferente.
Bom, desenvolvimento econômico. Você visitou a central de abastecimento ali, a economia, né, circula. Pessoal que vem do distrito, de todos os bairros da cidade, é uma movimentação intensa de pessoas. E você conheceu um pedacinho só das dificuldades ali do que os feirantes e as pessoas que utilizam a central enfrentam, Júnior. Foi difícil ver aquela realidade ali?
Na verdade, Roberto, eu sou um apaixonado por feiras. Todas as cidades que eu visito, eu busco sempre buscar seus mercados municipais, né? Porque por entender que faz parte da cultura local, não é? E, pô, Bom Jesus da Lapa, eu quando eu vou para Bom Jesus da Lapa, eu só faço questão de almoçar na feira. E aí você regionaliza bem a cultura, você vê gente da sua cidade, das suas regiões ali, né? E, claro, um potencial econômico gigantesco. Ainda
na
mais...
Lapa, você viu a grande mudança que foi feita, né?
Claro.
A mesa de granito. As mesas de granito.
De granito. Então, eu tenho até vídeos falando sobre isso. Mercados em Salvador, Salvador fez vários mercadinhos bacana. São Paulo é atração turística, o mercado turístico, o mercado municipal, né? Quem vai em São Paulo não vai lá comer as iguarias que tem por lá, não é? Então, assim, o quanto de potencial econômico que nós temos aqui, nós temos vários distritos com potenciais, que a feira é o seu ganha-pão. Os caras produzem na zona rural e vêm para a feira vender, não é? E a gente tem que dar uma dignidade para esse povo que tanto rala, que tanto batalha. E eu compreendo que não temos outra solução a não ser valorizar esse povo, né? E você vê a situação que a feira está, realmente é muito preocupante, porque são coisas de problemas de saúde pública, inclusive, né? Muitas pessoas precisando, inclusive, de apoios. A Secretaria de Assistência Social tem que fazer um planejamento de ação naquele local muito forte. Né? A parte estrutural física é muito
preocupante. Zé Carlos te mostrou tudo ali, com todos os detalhes. Né?
Eu fui lá, telhado desabando, eles mesmos colocando escoras de madeira, tiveram que fechar outras localidades lá, realmente sem salubre o processo. Né? Você tem vários problemas ali com escoamento de esgotos. Então, assim, antes de falar de coisa nova, que seria o ideal a gente buscar, né, recurso para isso, mas lembrando que a cidade de Ilhéus que está no CALC, está no SPC Serasa, digamos assim, então nem essas verbas conseguiriam ser colocadas hoje, porque você não tem como buscar esses recursos, mas ali precisa de uma atuação forte, você tem que fazer por fatiar, né? Você tem que, olha, fazer o primeiro, dividir por umas 6 a 8 etapas e cuidar de uma etapa, e você aí vai transferir essas pessoas, conclui, aí vai transferir um outro pedaço para aqui, enquanto você vai fazer a segunda etapa, e assim sucessivamente. Você dividir, olha, primeiro nós vamos fazer esse ponto aqui, resolveu. Aí passa para o segundo, passa para o terceiro, claro, listando as prioridades pelas pessoas que estão lá vivenciando, sabe, Albertinho? Não é a sua imaginação ou a minha imaginação que tem que chegar lá e falar, vamos fazer isso. Não, é discutir, trazer Zé Carlos para perto, trazer os associados, Afonso, o Afonso, que conhece muito.
O sindicato dos feirantes, presidente.
Ouvir os comerciantes que estão ali, desde as pessoas que vendem fruta, que vendem carne, que vendem fato, que vendem roupas, todo mundo, quais são as suas necessidades. Fazer uma programação. Claro que ninguém, não é todo mundo que vai ficar feliz com as mudanças, mas ela precisa ser feita para melhor. A gente tem que dar dignidade às pessoas que estão dentro daquela central de abastecimento.
A central está na sua prioridade, né?
Tem que estar. Ele
é o prefeito de Ilhéus.
Tem que estar. Eu acho que qualquer prefeito que se preze tem que cuidar daquilo ali, fazer... Olha, eu não estou aqui fazendo promessas de mirabolantes, não, de fazer uma central nova, não é isso, tá? Eu acho que hoje nós temos que cuidar, e Léo está num descaso tão grande que nós temos que cuidar do que tem. Se a gente fizer um processo de zeladoria, eu digo que Léo está tão jogado que a gente precisa fazer uma zeladoria. Cuidar, limpar a cidade, fazer processo de mutirão, fazer processo de cuidar. Olha aí, ó. Patrimônio que caiu na 2 de julho, não é? Isso é o diagnóstico que nós temos em Ilhéus. Quantas vezes a gente tem falado, e não é só daquele prédio, não. Eu estava ouvindo vocês falando, quantos outros, até o Palácio está precisando. Estão
preocupados com o Palácio Paranaguá.
Exatamente, então quanto que a gente tem que ter de zeladoria, zelar. Você, quando vai receber alguém na sua casa, Marinho, você limpa a casa, deixa ela arrumadinha, porque as pessoas têm que se sentir bem. E você se sentindo bem na sua casa, ou seja, se os moradores de Ilhéus tiveram pertencimento e cuidar bem de sua casa, se sentir bem na sua cidade, ela tem que ser boa para quem vive. Para depois a gente pensar em receber o turista melhor, para depois a gente tentar receber as pessoas melhor. Mas ela tem que ser boa, Ilhéus tem que ser boa para quem vive. Para a gente voltar a ter o pertencimento da nossa cidade, voltar a ser a princesinha do sul. E sem tentar enganar o povo, ludibriar o povo, a gente tem que fazer coisas básicas que façam Ilhéus acontecer. Cidade, esse é o primeiro passo.
Cidade caminha para 500 anos, Júnior. Eu não vejo uma agenda por parte do gestor, né? Uhum. Dos vereadores. A gente não vê se falar em uma cidade que chega para 500 anos.
Pronto. Foi os 500 anos de Porto Seguro, por exemplo, foi um divisor de águas. Né? Existe um Porto Seguro antes do seu marco 500 anos e um posterior, né? Então por que que Ilhéus não pode planejar para ser assim também? Só que nós temos que entender que isso precisa ser feito agora. Já era para ter começado, né? Tem várias partes da sociedade civil aí que já se juntam, tem projetos. A Arapiaú ajuda muito, né? O Sebrae ajudou muito juntando pessoas, né? Tem um projeto da Bahia Sul aqui que fala de uma certa região, 6 ou 8 municípios que discutem melhorias regionais, e Ilhéus precisa ser realmente pensado para o futuro. Eu não consigo imaginar que alguém possa administrar uma cidade ou qualquer coisa que seja sua empresa, seja sua casa, se você não planeja. Se você vai trocar um telhado na sua casa, você planeja. Olha, primeiro eu tenho que ter uma pessoa para fazer essa etapa, depois eu tenho que comprar um bom material, eu tenho que fazer isso. No dia que fizer um sol, eu vou tirar o telhado velho para colocar um novo, porque você planeja o que você vai fazer. Eu não vejo um planejamento. Nós estamos aqui no oitavo ano de um governo que a gente não sabe para que veio. Não pode se basear por governo estadual fazendo suas obras e falar que foi um bom governo. Quer dizer, nem isso de cuidar do que o governo do estado fez, aqui fez. Olha a iluminação da ponte, os postes caindo naquela avenida. Quando o governo do estado faz e entrega, você quer levar os bônus. Mas os ônus, na hora que você fala que não tem uma iluminação num ponto turístico daquele que essa nova ponte fez, é uma realidade. Cadê a iluminação daquela ponte? E aí você, na hora que você é cobrado, você fala, não, mas aí é um problema do estado. Ou seja, quando o estado entrega o equipamento, você quer ganhar o ônus daquilo, o bônus daquilo. Aí quando é das suas obrigações, você, não sou eu, você terceiriza para o estado de volta. Não tem condições de ser assim. Então, Ilhéus precisa de responsabilidade. E eu faço uma reflexão a todos vocês ouvintes que estão nos ouvindo agora. Qual é o setor da cidade? Porque se Valderico está falando, fica parecendo que é porque a oposição está falando mal. Eu não estou aqui falando mal. Eu quero que você faça uma reflexão. Faça aí. Qual é o setor da cidade? Qual é a secretaria da cidade que vai bem? 8 anos de governo. Será que não tem um caso que vai bem? É o turismo que vai bem? É a infraestrutura que vai bem? É a saúde? É a educação? Faça essa pergunta para você. Qual é o setor da cidade que vai bem? A gente não consegue enxergar. Não há planejamento, não há seriedade, não há prefeito na cidade de Ilhéus.
Saúde. Você falou em saúde aí. Um ouvinte mais cedo, né, falou de uma simples internet que não está funcionando e congestionando aquela fila da regulação, Júnior. Difícil, né?
Com certeza. Eu tenho hoje no nosso grupo pessoas muito qualificadas, inclusive no setor, não é? Lá na frente eu tenho o Dr. Paulo Medawar, que foi secretário de saúde dessa cidade e com premiações internacionais. Deixa eu mandar um abraço para ele, meu amigo. Independente de partido que esteja, é um cara que olha também pela cidade de Ilhéus. A gente tem que ressaltar isso. Tem Sonilda Mello, enfermeira ativa na saúde pública. Né, e a mulher que tem um conteúdo gigantesco, tem nos ajudado muito, né, tendo um outro olhar mais técnico, inclusive, no processo. E é isso, a gente tem que buscar pessoas boas. Não dá para você ter um equipamento estadual sendo entregue. Olha, gente, eu sou oposição ao governo do estado. Nós fizemos campanha aqui contra e ganhamos aqui, fizemos que Ilhéus entendesse que era hora de renovar no estado também, então botamos 10 mil votos de frente, com todos os equipamentos sendo reconhecidos, viu? Eu não estou aqui falando simplesmente mal por falar, não. Reconheço as obras que o governo do estado fez aqui. Eu só acho que poderia ser muito maior, muito melhor, se tivesse um prefeito competente que buscasse casar essa disponibilidade do estado com os princípios do município, entendeu? E você vê equipamentos, um hospital Costa do Cacau, que é de média e alta complexidade, sendo mal utilizado, não pelos seus gestores locais, né? Mas sim porque o governo municipal não faz sua parte com atendimento básico. Eu estou falando de postos de saúde, eu estou falando de coisas simples, porque os agentes de saúde fazem. Deixa eu mandar aqui um abraço para os agentes de saúde, pessoas que eu gosto muito, trabalhadores que eu gosto muito, porque tem um contato direto com o povo, sabe as dores do povo, mas não consegue resolver o problema, porque quando precisa do serviço público atuante, não consegue dar demanda, continuidade nas suas demandas. A população sai de sua casa, chega nos postos de saúde, às vezes não encontra um remédio, não consegue fazer o primeiro atendimento. Aí tem que superlotar um Costa do Cacau com febre, com dor de barriga, que a população precisa ser atendida. A população tem que buscar as suas alternativas e quando não encontra que a prefeitura faça esse primeiro atendimento, tem que recorrer aos hospitais. Então a gente superlota os hospitais com coisas que seriam feitas em postos de saúde. Eu lembro no governo passado, lá em 2005, 2006, que o Vilela tinha um posto de saúde 24 horas, ambulância, médico, onde a população ali, quase 40 mil, mais de 40 mil habitantes hoje, precisava de um médico, não precisava se deslocar para algum lugar, tinha ali 24 horas atendimentos médicos, ambulância para ser relocado. Se chegasse ali, naquele posto de saúde 24 horas, e tivesse uma demanda para ir para o hospital, dali ele já era encaminhado, mas tinha. Você não pode, por exemplo, ver uma SAMU. Eu tenho fotos da SAMU aqui que me dá tristeza de olhar. Servidores mandando, a gente tem
triste.
Que... Vocês devem ter recebido
sim,
isso também.
Sim.
Então, os servidores mandando aqui, não dá para viver dentro de um local daquele. Você procura ambulância, eu sofri com isso, cara. Minha mãe teve AVC ano passado. As pessoas sabem, em agosto, minha mãe teve dois AVC, um na terça, um na quarta, e meu pai infartou na quinta. Eu tava com os dois na UTI ao mesmo tempo, né? E não fiz politicagem em cima disso, não. Pelo contrário, fui para dentro do hospital, morar praticamente dentro do hospital, né? Por causa disso. Agora, Ilhéus, eu procurei uma SAMU no dia, quase 50 minutos depois, para minha mãe ser levada, porque na volta, na recuperação, minha mãe, ela escorregou e ainda quebrou o fêmur. Entende? Então, assim, a gente sabe a dor que a população chega.
Sente de fato. Na pele.
Verdade. Então, a gente está aqui, não é falando mal por falar. A gente está aqui porque sente na pele, meu amigo. Agora, inclusive, assim, a gente tem a condição e conseguiu fazer um tratamento com minha mãe bacana. E quem não pode? Que é a maioria das pessoas. Como é que faz, Mário Santos? Aquela pessoa que precisa do atendimento, que precisa da atenção. A gente não consegue enxergar. Entende?
Ó, dando um giro aqui no nosso WhatsApp, dos quatro cantos aqui, a Deise tá lá em Sambaituba, mandando um forte abraço, acompanhando a gente, a Rilze, e Rilze tá aqui, eu tô ligada, ouvindo nosso pré-candidato a prefeito, tive o privilégio de conhecer Valderico Júnior no domingo passado, lá no Novo Ilhéus, né, na casa do Danilo, um abraço Danilo, Rilze, o Bilisco também tá aqui ligado pra gente, pede pra Valderico repetir de novo que ele não será vice de ninguém. Bilisco, um abraço pra você, Bilisco é motorista de aplicativo, o Felipe demais. Tá lá no Retiro também, ouvindo a gente.
Grande Felipe.
A Mônica do Teotônio Vilela, Dedel Soares está lá no Iguape, né? Ele está aqui perguntando, gostaria de saber qual o projeto aí que Júnior tem aqui pro Iguape, que a Zona Norte precisa, né? E um abraço para todo mundo aqui. Tite lá no Banco
Não
da Vitória.
Só
Banco
o Iguape,
da Vitória,
né?
A Zona Norte,
por completo. Toda precisa de uma atenção, ela não pode ser esquecida. Pelo contrário, um grande potencial. Para mim, uma das praias mais bonitas que nós temos aqui, né? Dentro desse litoral gigantesco, é a Praia do Norte. É a praia que eu mais gosto de curtir, de fato. Acho super linda, uma água brilhante, né? Fui conhecer também um novo empreendimento que está sendo feito na Praia do Norte. O pessoal da IBS me levou lá. E parabéns aos investidores. Agora tem que ter realmente um olhar diferenciado do poder público, né? Para os distritos principalmente, que tem tanto potencial por ali. E vocês falando aí agora, nem estrada tem mais.
Nem estrada, né?
A gente precisa realmente ter uma atenção para isso aí, porque eu fui jogar bola lá no Banco Central, né? E o pessoal me recebeu muito bem. E tem sofrido bastante, as reclamações chegam pra gente também o tempo todo.
Júnior, você tá na Zona Norte, a gente fala, São Miguel, o Ciso Boy é ouvinte assíduo da gente, ele tá aqui, São Miguel Escarpita, pergunta pro Júnior aí, né, se ele tem algo pra gente resolver esse problema, tem que buscar, ali é uma questão que a gente sabe que não é só de Ilhéus, né, Júnior?
Claro, com certeza, eu já tenho anos que eu transito no São Miguel, tenho pessoas que eu gosto muito, 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 né, naquela região. E tô tendo o prazer de estar toda hora lá com o Marinho Santos agora também, que nos recebendo, né, com Dona Angélica dentro de sua casa e com outras pessoas que a gente tem rodado lá, Sayonara, que é ativa aqui com vocês também, né? E a gente sabe que lá precisa de uma atenção especial, precisa ter um prefeito que, se não há condições financeiras do município fazer as demandas que são necessárias para aquela população, mas tem que ter um prefeito que tenha interesse de buscar quem for responsável, seja no estado, seja na federação. Acho que tem que ter um prefeito compromissado, buscar, não tem recurso para isso, não, mas quem são os responsáveis, aonde é? Qual é o projeto que você tem para aqui? Eu acho que a prefeitura de Ilhéus hoje precisa pensar sério. Prefeito, pega como exemplo aí, aproveita aí agora. Sei que você está no final do seu mandato, a partir de janeiro o senhor não será nada, simplesmente um ex-prefeito. Mas aproveita esse término aí, coloca uma divisão de projetos na sua prefeitura. A gente precisa disso para poder pensar o futuro da nossa cidade. Então ainda dá tempo de fazer isso, prefeito, e começar a planejar. Tudo bem que o senhor não vai executar daqui para frente não, mas que deixe para qualquer outra pessoa, até para a gente, se for nós. Que a gente possa aproveitar os seus projetos, se é que tem, para a gente poder desenvolver a cidade, ajudar o desenvolvimento da cidade. Não fica só fazendo projetos de Instagram, não, porque a cidade que eu vejo no aplicativo no Instagram da prefeitura é a cidade que eu gostaria de morar, só que não é a realidade do povo. Cidade bonita, né, maquiada, que sai no Instagram bonito.
Tem os efeitos, né, do Instagram, efeitos, os filtros.
Bota um apresentador bacaninha, que eu conheço ele, com grande respeito ao profissional, mas não é a realidade do povo. Aí quando você vai contestar isso, fala que a gente está chorando. Imagine, sou eu que choro não, meu amigo. É o povo que está chorando. Não sou eu que estou chorando, é o povo.
Valderico Júnior, no primeiro momento, ganhando a eleição, sendo prefeito de Ilhéus, convocaria os servidores para fazer um pente fino, para saber quem está trabalhando, quem está em Ilhéus, quem está fora de Ilhéus, em outros estados, ou até fora do país.
Negócio de funcionário fantasma.
Fantasmas.
É, com certeza. Isso a gente faz em qualquer tipo de gestão. Né? Se você chega numa empresa, você tem que buscar o seu quadro de funcionários, né? Bater um papo, ouvi-los primeiro, né? Para saber as necessidades gerais e, claro, identificar onde é que estão os erros. Uma prefeitura que tem muitos servidores que precisam ser valorizados, precisam levantar. Eu acho que o prefeito, mais do que simplesmente aumentar salário ou beneficiar o funcionário com a parte financeira, que é super importante, tá certo? Mas a gente tem que dar dignidade de trabalho. O funcionário ele tem que estar com pertencimento daquele desenvolvimento e fazer parte daquilo. Eu tenho certeza que nada melhor do que você ouvir dos funcionários que estão no dia a dia, na rua, com a população, quais são as necessidades que eles enxergam. Não é simplesmente mandar e fazer. Não, vamos dar pertencimento ao povo, vamos valorizar, vamos capacitar para que as pessoas possam fazer também um melhor serviço, entende? São várias coisas que a gente precisa fazer, mas principalmente é voltar o pertencimento. A gente tem que voltar de A a Z. O pertencimento ele tem que ser requalificado, ele tem que ser capacitado, ele tem que fazer as pessoas acreditarem no seu serviço, que pode ser em benefício e tem que ser em benefício à população de Ilhéus.
Bom, vamos falar de turismo. Turismo, nosso amigo Wilson da Cabana Palmito, ele sempre fala, o turismo é uma indústria sem chaminé. A gente está vendo aquele impasse ali com os cabaneiros, o projeto Orla se faz necessário sim, mas como você colocou, tem que conversar com as pessoas que estão vivenciando o dia a dia, né, Júnior? Turismo de Ilhéus, são vários segmentos que a gente tem aqui.
Especificadamente agora com falando das cabanas, eu tive a oportunidade agora de estar andando na rua e encontrei Jorge Saci, né, que é
presidente, né, da Associação.
Presidente da Associação dos Cabaneiros, onde ele tem muito respeito pelos seus posicionamentos. Saci, aquele abraço. Tá certo? E eu pedi a ele, eu disse assim, me fala aí, de fato, essas falácias todas que estão aí, quais são os projetos que você tem em mãos aí para ele? Aí ele me mostrou, me mandou as fotos do projeto, que bonito projeto, eu não posso falar que não é não, mas eu acho que pode ser melhorado, pode ouvir eles, não precisa ser um projeto multimilionário como aquele, que a maioria, parece que aquele projeto está sendo feito para os cabaneiros que estão ali não ter condições de fazer as suas cabanas.
É espaço físico inadequado.
É, parece assim, vamos fazer um negócio tão bonito, tão caro, que quem está ali trabalhando não vai ter condições de fazer, sabe? Não vejo política pública de incentivo da prefeitura e buscar a viabilidade econômica, inclusive, para aplicar aquele projeto, para fazer com que as pessoas que estão ali não percam as suas cabanas e as pessoas que estão lá não sejam demitidas por outras que não vão ter condições, entende? A gente pode olhar um plano de valorização local, né? Distribuir o projeto agora, que a gente sabe que tem que ser feito algo, tem, eu não estou aqui falando que não, pelo contrário, precisa ser requalificado, usar as orlas do Brasil afora que estão sendo colocadas, dar o espaço público para o público usar da melhor forma possível, claro, e a gente está aqui colocando à disposição para dialogar, não é simplesmente na minha cabeça eu fazer uma cabana nova bonita na minha cabeça, buscar e jogar lá, quem quiser que pague a conta. Não pode ser assim, tem que ser pensado, estruturado, para que a gente possa planejar e executar da melhor forma possível.
Bom, Valderico Júnior, a gente sabe que o esporte, você é um esportista, né? O esporte tem um papel importante na questão dos jovens, né? Uhum. Até a turma da terceira idade que a gente está vendo aí no Zumba, né? São senhoras que estão aí, né?
O esporte é muito mais do que
muito
simplesmente
mais
jogar uma bola, né?
Justamente.
Tem
a gente
toda
sente,
a parte social. Inclusive.
A gente sente essa ausência, né, em Ilhéus, que é uma cidade que tem uma história bonita, com grandes nomes no esporte.
Ah, exatamente.
O que é que você tem aí na sua mente para a gente fomentar o nosso esporte?
Do remo ao futebol, ao Aldair ali, né? Você tem Isaquias, que mora em Ilhéus hoje, tem Aldair aqui no Banco da Vitória.
Jorge
Olivença. Quantas pessoas, né, que são... Tem quantas pessoas agora também de judô, taekwondo, que estão aqui ganhando prêmios, inclusive, a gente ajuda da forma que a gente pode, né, para poder fazer isso acontecer, e o quanto que a gente pode valorizar isso e incentivar. Eu acredito que o esporte, ele é muito mais do que simplesmente formar atletas, é formar cidadão, não é? Quanto eu mesmo treinei judô quando novo, e o quanto que o judô me fez melhor no pensamento coletivo, me fez melhor em respeito ao próximo. Minhas filhas, por exemplo, fazem judô, elas fazem balé, mas também fazem judô, entende? A gente precisa valorizar isso. Eu sou um amante do esporte, jogo minha bolinha, Pode ser, pode brincar comigo, que é uma bolinha pequena, mas não tem problema, eu me divirto.
Marca um gol.
Também sou, participo de corridas, adoro correr, adoro treinar, tenho tentado mudar meu padrão de vida, né? Porque a saúde é o caminho. A gente sabe que a gente precisa pensar na qualidade de vida como saúde, de fato, sabe? E a gente tem que valorizar desde as pessoas que fazem suas caminhadas aos esportistas profissionais. A gente tem que
ter. Agora, tem uma ausência de espaços esportivos na cidade. Quadra, por exemplo, Castelo Novo aqui. A turma está aqui pedindo uma quadra poliesportiva para a gente. Teve uma luta lá do campo. Né? Levar o esporte nos distritos, nos altos da cidade.
Exatamente,
também é importante.
Amigo. A gente tem que inserir. Tem muitas pessoas boas trabalhando com esporte que precisam ser valorizadas. E tendo um governo sério que possa realmente fazer isso acontecer. E no nosso governo será prioridade olhar pelo esporte. Desde do amador ao profissional. Quem lembra aí em 2006, quando teve uma valorização do esporte local, né? No governo de meu pai, inclusive, o Colo-Colo foi o campeão baiano. Então, quanto de alegria que trouxe para o nosso povo.
Muito bem lembrado.
Né? Então, a gente tem que lembrar das coisas boas do governo também, né? E valorizar isso aí. Você tem que dar atenção ao Barcelona, tem que dar atenção ao Colo-Colo, que hoje nós temos duas realidades futebolísticas aqui na nossa cidade, mas do esporte amador, o Copão. Então, inúmeras coisas que a gente pode estar ajudando a valorizar.
O ginásio de esportes, Erval Soledade, joguei muito defasado, lá. Grandes jogos, eu já assisti ali, jogos abertos do interior, jogos do Cacau, e a gente vê tudo parado, tudo acabado.
Bom, infraestrutura. A gente vive numa cidade, né, com altos, pessoas que vivem em área de risco. Dentro do seu plano, Júnior, o que tem para os altos da cidade? Né? Tem altos aí que já tem anos que não tem manutenção nenhuma, são escadarias, acesso que não dá mais para a população. Você tem um olhar especial também para os altos?
Não dá mais para você olhar para os altos e simplesmente fazer uma pintura e falar que está fazendo a diferença na vida das pessoas. Não é? A gente tem que buscar intervenções de fato. É só você olhar aqui, ó. Olha para a janela aqui na frente. Aqui, se não tiver uma intervenção aqui, aquelas casas ali estão propícias a cair logo.
Alto do Basílio.
Eu estou olhando daqui da janela. Então, assim, quantas pessoas precisam de uma intervenção de fato? Porque ali estão suas dignidades, o seu local ainda de pertencimento, sabe? E se a gente não parar para fazer uma atuação de fato, aqui as pessoas vão perder sua dignidade, que são o seu teto, sua casa. Entende? E tem tantos projetos bons, federais inclusive, se houver um planejamento municipal, se houver interesse do governante que está, e a responsabilidade em primeiro caso, em primeiro lugar tem que ter responsabilidade do gestor de querer fazer, e se não der para fazer tudo ao mesmo tempo, que comece a fazer, comece a buscar e faça um por um, agora vai entregando para a população o que ela de fato precisa, encostas, acessibilidade, escadarias, quantas pessoas precisam de acessibilidade. Sabe, as pessoas têm que ter dignidade, não dá para você ter uma ladeira, como você estava me falando aqui, que você faz um pedacinho de asfalto, que a pouco a chuva passa e leva. Que planejamento é esse, gente?
Colocar asfalto com chuva é difícil.
Não existe. Ontem eu vi os trabalhadores cumprindo suas obrigações, mas tinha acabado de chuviscar, asfalto molhado e jogando remendo.
Mas jogar não, dinheiro fora.
É jogar dinheiro fora, isso aqui não sou eu que estou dizendo não, é qualquer um de nós que temos o senso. Asfalto tem que estar sequinho para você tapar um buraco, para ter qualidade e aquele serviço ser mantido. Quantas bocas de lobo tem aqui que estão entupidas, você precisa fazer um processo de macro-drenagem na cidade, mas também levantar os bueiros para poder botar no nível do asfalto. Os carros estão aqui. Acredite, a suspensão do meu carro já está prejudicada. Você compra carro, você tem carro mais novo, mas mesmo assim prejudica. Imagina quem não tem condição de ter carro novo. Não tem jeito. Você tem que cuidar, ter pertencimento para cuidar da população.
União Brasil, time formado de pré-candidatos a vereador, como é que está o partido aí?
Com certeza.
Eu me orgulho de fazer parte do União Brasil, viu?
Um partido competitivo, com pessoas sérias. Eu escutei uma frase que é muito bacana. Você pode pegar o partido de A a Z, todos os nossos pré-candidatos, e tirar uma foto do lado de cada um deles, porque a gente tem orgulho de ter um time daquele, né? Um time competitivo, não tenho dúvidas que será o maior partido das eleições de 2024 para ganhar, para entrar no poder em 2025. Certo? Um partido que tem pessoas de alto nível, que discutem a cidade, não ficam só simplesmente falando de poder pelo poder, e sim de projetos, de expectativa de melhoria de vida para a população de Léus. Então, assim, estou muito feliz com o time, agradeço a cada um que tem acreditado no nosso projeto e aposto e tem nos ajudado a propagar tudo isso.
União Brasil Mulher, competente, doutora
Luciana Pauletti.
Luciana Pauletti.
É, exatamente. Luciana Pauletti tem feito um trabalho, tem buscado capacitar as mulheres para a política, ter um olhar diferenciado. A mulher precisa participar. Olha que eu sou da casa das sete mulheres.
Mulheres.
Mãe, três irmãs, mulher e duas filhas. Então, literalmente, da casa das sete mulheres, a mulher precisa entender o seu papel na política e fazer jus as suas lutas, as suas buscas e reforçar isso. Tanto que eu gostaria de ver uma Câmara meio a meio, sabe? Metade mulher, metade homem. Então a gente incentiva ao máximo que pode. Então um grande abraço a todas as mulheres que também apostam na política de Ilhéus. E além do União Brasil, viu, Robertinho? A gente tem feito também um trabalho especial com o DC, porque o DC também tem vários pré-candidatos bacana. Eu acho que dali vai sair várias surpresas. Eu estou muito feliz mesmo.
Democracia Cristã, um abraço para todos. Ó, o Mário Cardoso do Malha, estão várias perguntas aqui. Agora eu achei essa do Mário interessante. Ele diz, Carpita e Marinho Santos, pergunta ao Valderico Júnior, o que faz ele ser diferente dos velhos caciques que se apresentam como renovação? Pronto. O que podemos esperar de você enquanto pré-candidato a prefeito?
Vontade. Excelente pergunta, viu? Vontade, determinação, bagagem de ter vivido e ter rodado bastante, ver vários exemplos. Eu não quero inventar a roda, eu quero copiar as coisas que estão dando certo, Brasil afora, cidades afora, e trazer para Ilhéus. Claro, adaptando as nossas realidades, mas fazer com que a gente possa realmente ter vontade. Eu acho que a juventude tem chegado, tem se capacitado e a gente precisa ter essa vontade de mudança, sabe Marinho? Eu tenho buscado me capacitar, mas estou com muita vontade, predisposição de estar perto do povo, de estar... Olha, eu não posso fazer dessa forma, mas dessa forma aqui nós vamos fazer assim, assim, assado e colocar, de fato, muita animação, muita vontade, muita determinação e chamar as responsabilidades que são do prefeito, de fato, para que a gente possa sentar na mesa e discutir e resolver os problemas.
É, agora depois dessa aí eu vou pagar um café pra ele lá na Feijoada da Rose.
Vai tomar um café com a gente.
Convite do Tropa de Elite.
Com certeza.
Olha, o Lucas Moreno lá do Rua São Paulo, Nossa Senhora da Vitória, tá aqui também mandando um abraço, tá ouvindo a gente, né? Inclusive falando, olha, Scarpita, aqui no nosso alto do bairro Nossa Senhora da Vitória, tem mais de 10 anos que o poder público não olhou pra gente. Tem locais que os serviços públicos não conseguem chegar, né, Valderico Júnior?
É, com certeza. E a gente precisa ter uma equipe capacitada, uma equipe técnica, que possa, de fato, ir buscar isso e entregar ao que a população precisa. A gente não pode simplesmente olhar só para uma orla da Zona Sul e saber que não são prioridades, sabe? Assim, a Zona Sul ela é prioridade para todo mundo, ok, mas a população está em todos os locais, está em todos os bairros e precisam, de fato, ser entregues, entende?
Bom, educação. A gente sabe que educação é a base de tudo. É o que um pai, uma mãe pode dar para um filho, que segue para a vida toda. E a gente, aqui no programa Tropa de Elite, Júnior, a gente tem reclamação desde a falta de infraestrutura das escolas, da ausência de professor. Uhum. Eu estou com um áudio aqui de uma mãe, se der tempo, eu vou colocar ainda, logo depois você falar um pouquinho. É um desabafo de uma mãe que tem um filho que necessita de uma educação especial, uhum, e que Ilhéus tem desrespeitado isso. A questão do transporte, né, das escolas, de merenda escolar, a educação tá sofrendo, Valderico Júnior. O que a gente pode fazer para isso, mudar essa realidade?
Com certeza, me preocupa muito, porque a educação para mim é a base, né? A educação é a base, a gente sabe o quanto que é importante a gente ter pessoas capacitadas, técnicas. Eu inclusive, tenho trocado informações com profissionais dessa área de necessidades especiais que as pessoas têm, e a gente precisa ter esse entendimento de uma política pública específica, né? Quantos casos hoje a gente vê aí de pessoas autistas, crianças autistas que precisam de uma atenção diferenciada, né? Eu tenho amigas e amigos que têm filhos que passam por essa necessidade e a gente sabe o quanto que isso é importante. Então a gente tem que ter um trabalho, um olhar diferenciado, ter pessoas técnicas capazes, projetos existem, certo? A gente tem que ter capacidade técnica de ir fazer essa busca e essa implementação para ser entregue ao povo. Eu só acredito que é com muito trabalho que a gente vai conseguir, mas com pessoas técnicas do lado que tenham vivência naquele assunto. Eu apesar de novo, viu, Roberto? Eu tô chegando aos 40, né? Vou completar 37 anos, tenho duas filhas, casado, e as pessoas ainda me olham, muitas vezes falam menino, né? E que bom que seja assim sempre, porque senão eu tô bem me cuidando. Mas a gente tem buscado se capacitar, cara, porque eu acredito muito que só com capacidade de fato, só você buscando soluções de ser entregues, nada mirabolante, mas ser entregue a soluções, tanto que o povo precisa, e não vou deixar de me mover um dia para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ah, não dá para você começar um ano letivo começando reforma de colégios e inúmeras outras coisas que acontecem, né? E a gente sabe o quanto que a gente precisa ter seriedade nesse caso. Eu fico triste porque passa ano e as coisas não melhoram em Leos. Aí fala, mas agora... A gente vê na rua, né? Tem muita gente que está cansada com política e passa na rua, você fala, mas agora que estão aparecendo, eu quero só salientar as pessoas que agora que começa o período eleitoral. É a hora que a gente tem que ratificar as coisas, é a hora que a gente tem que mostrar nossos pensamentos. Se você gosta ou não gosta da política, esse é o momento. Se você não quer participar do processo, você também está escolhendo não escolher o seu futuro. Né? Quando você renega o processo político, e eu super entendo esse desgosto da população, mas o não escolher também é uma escolha. Você está deixando que outro escolha por você. Então eu quero que vocês reflitam sobre isso, por mais desgaste que o processo político tem, né? A gente precisa ter um olhar por ela, a gente precisa, o período está aí, a gente está numa pré-campanha, a partir de aí é julho para agosto, a gente vai estar com as candidaturas postas no seu caso, e terá que ser discutido o futuro da nossa cidade, e a gente precisa discutir e escolher o melhor projeto, escolher esse processo de renovação. Eu não tenho dúvida que Ilhéus vai sair dessa para melhor.
Escuta só esse desabafo de um ilhéense, de uma mãe, que mandou para a gente aqui no Tropa de Elite.
Minha filha já faz 3 anos que não tem direito a estudar. Porque as pessoas acham que as crianças PCs não precisam estudar. As pessoas acham que os pais de crianças PCA, quando botam a criança para estudar, é porque quer se livrar deles. Então as pessoas fazem pouco. A prefeitura de Ilhéus faz pouco. O sistema faz pouco. Sinto ódio. Tô cansada.
Olha o desabafo aí. É triste a gente ouvir.
Como
é
o nome dessa mãe? Tá aí, Rogério?
Maria de Fátima.
É nome de minha
mandou
mãe,
a documentação aqui. Né?
Dona Maria.
A gente já tá buscando uma ajuda para isso. Já.
Dona Maria, é de cortar o coração ouvir essa realidade da senhora. Que as pessoas, sim, julgam, por falta de conhecimento, inclusive, das necessidades especiais que essas pessoas têm. Eu me coloco à disposição da senhora, se você depois puder me passar os dados dela, viu, Robertinho? Porque eu quero bater um papo, quero sentir de perto e ver como a gente já pode, via, sei lá, se for justiça, for justiça, se for via deputados, a gente está aqui à disposição, o que a gente puder ajudar desde já, né? Mas eu quero me solidarizar com a senhora e dizer que no nosso governo pode ter certeza que nós teremos prioridades em relação às necessidades especiais das pessoas que tanto precisam, porque essas pessoas precisam ter um olhar diferenciado, porque são muitas, né? E as pessoas não têm nem cultura de saber o que fazer com certo isso. A gente não tem, nem na parte privada, nem no ensino privado, a experiência de viver com pessoas que precisam disso, o quanto a gente precisa participar da inclusão social, sabe? E é de tocar o coração ver um depoimento desse. Então, meu abraço, querida, e com fé em Deus, dias melhores virão.
Dona Conceição está aqui parabenizando suas palavras, justamente, né? Vendo o Valderico Júnior preocupado, realmente preocupante essa questão das aulas em Ilhéus e a educação especial. Viu? Um abraço. Valderico Júnior, já estamos chegando no finalzinho aqui desse bate-papo, né? E parabenizar você, a gente tem visto o seu empenho, né? A sua preocupação em buscar essa troca de experiência ao lado de gestores de sucesso, como Bruno Reis em Salvador, tantos outros aqui da nossa região também. É importante, né, Marinho Santos? Você está preparado. Você sabe que os desafios são grandes. Ilhéus é uma cidade cheia de problemas.
Não tenho dúvidas. E a gente tem tentado nos capacitar para poder administrar da melhor forma possível, porque eu não tenho dúvida que só assim a gente vai poder sair desse marasmo que nós estamos e poder colocar a Ilhéus realmente no lugar que ela deve estar. Os problemas estão aí, a gente sabe. Eu não quero ser um prefeito que no dia que assumir tem que falar, mas o prefeito deixou tal defeito, o prefeito X não fez tal coisa. Não, é olhar daqui para frente e quais serão as soluções que nós faremos daqui para frente, sabe? A partir do dia, a partir do primeiro de janeiro, eu já quero começar ali naquele trevo do Malhado ali para Litorânea, sabe? Voltar aquela avenida para ser mão dupla, tirar aquele estacionamento, que não pode ser um estacionamento no meio da rua daquela forma. Tem vários memes, inclusive.
É um trevo.
Tirar aquele trevo ali, voltar para aquela... Antônio Carlos Magalhães ali, voltar a ser mão dupla. Claro, olhando a parte da ciclovia, como é que a gente pode fazer.
Estacionamento maluco.
Não existe aquilo ali, é só chance de risco.
Lugar nenhum do mundo.
Em frente à padaria.
Prejuízo para os comerciantes.
Exatamente, então tem que valorizar esse povo, tem que voltar. Vai ser o primeiro dia, viu? Vou fazer igual o Fernando Gomes fez em Itabuna naquela vez.
Saudoso Fernando Gomes.
Antes da posse ele já tinha quebrado aquele trevo ali para que voltava para o shopping, então vai ser assim, aquele malhado vai voltar no dia primeiro, com fé em Deus, a gente quebrar aquele trevo ali, voltar aquela mão dupla e, claro, priorizar a mobilidade urbana. Não estou falando disso, não vamos descartar isso, mas tem que ser estudado da melhor forma possível. Não dá para ter uma situação daquela ali e deixar de qualquer jeito. Então a gente tá na missão de planejar a Ilhéus e levar ela realmente para o futuro, para os 500 anos que a gente tanto quer e acredita. Dias melhores virão, não tenho dúvida.
E parabéns pelo papo em gestão, viu? Sucesso, programa.
Obrigado, amigo.
Então, você cresceu dentro da rádio, né?
Com certeza. É fácil falar em rádio para mim, porque fui desde o Se Ligue Maluco, Rádio Gabriela, né, Robertinho?
Verdade.
Mas o quanto que é fácil a gente poder conviver nisso e estar tendo a possibilidade de falar cada vez mais com a população de Ilhéus e região.
Essa entrevista acaba de ser aprovada, né? E volte sempre.
Obrigado, estou aqui às ordens, né? Eu tenho visto outros pré-candidatos por aqui e é salutar, e a gente pensa dessa forma mesmo, tem que ser democrático o processo, né? Mas também a gente não vai aceitar aqui quem entra com balelas aqui dentro, porque não é esse o intuito de informar a cidade com ludibriações. A gente entende que tem que ser com verdades. Quem tem projeto, quem tem realmente perspectiva de melhora para a população de Ilhéus. Então, parabéns a vocês pelo trabalho, parabéns ao Tropa de Elite por todos esses anos aqui dentro conosco. E parabéns a população de Ilhéus, que já está pensando no futuro melhor, está pensando nessa renovação, nesse processo de renovação na política de Ilhéus. Eu digo sempre, não sou eu por eu. Tem que ser por um processo novo. Então, quando você olha o cenário, tem que ver, de fato, quem será a renovação de Ilhéus.
Bom, nosso convidado de hoje, Valderico Júnior, logo mais podcast liberado para você. Vem aí, Renatinho, Bad Boy, com a super manhã da Gabriela. Marinho Santos, até amanhã, viu, seu repórter?
Forte abraço a todos e amanhã estaremos aqui com Chico Preto, Chocolate Amargo, Amargo e Rock Bravo, hein?
Vamos descer as escadas agora do Gabriela Senta, hein? Vem aí então, Renatinho Bad Boy, amanhã bem cedinho, a partir das 6, Tropa de Elite, no oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Dr. Fix, Rede Meira de Supermercados, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Cabana Palmito, Jau Autopeças, Planeta Doces, Contin Tintas e Casa Mais Fácil. Agradecer as mensagens aqui, gente. Ó, muitas mensagens aqui. Vou passar para Valderico Júnior ver aqui. Essas mensagens chegaram. E um grande abraço. Até amanhã, bem cedinho, a partir das 6, todo mundo ligado na Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia.
Você curtiu?
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.